A nossa queridíssima Suelen Mendes hoje vai falar aqui com a gente a respeito da falha na prestação de serviços de internet. Os serviços de internet sempre geraram muita reclamação em Procon, em serviços de atendimento ao consumidor, mas na pandemia parece que isso ficou escancarado, porque todo mundo em casa, trabalhando, tendo aula online, precisou mais do que nunca desse serviço de internet, né, Suelen?
É verdade. E tem um dado muito interessante, Leandro, que as reclamações referentes à falha na prestação de serviço de internet dobraram já em março, ou seja, logo no início da pandemia. E realmente a gente está vendo que não tem funcionado muito bem, né? Infelizmente.
Bom, vamos lá, Suelen. Como é que faz aí um ouvinte que tem algum problema no serviço? Queda ou falha no sinal? Como é que ele pode buscar aí uma reparação?
Olha, primeira coisa, Leandro, os consumidores têm sempre que lembrar de documentar a situação. Então, a internet não está funcionando, a internet está extremamente lenta ou a entrega do serviço está sendo completamente diferente do que foi contratado. É preciso que ele dê print na tela, tire foto do computador, entre em contato com a empresa que ele contratou o serviço de internet e anote todos os números de protocolo. Lembrando que, havendo falha na prestação de serviço ou interrupção do serviço, esse tempo que não foi prestado o serviço de internet contratado, ele tem que ser abatido do valor final. Afinal de contas, a gente contrata a internet 24 horas por dia. Então, se por algum momento não foi prestado aquele serviço, o tempo tem que ser abatido na próxima fatura.
Ah, então assim, você ficou 20 minutos sem, tem que vir uns quebradinhos aí na próxima fatura descontando.
Exatamente. É, o que a Anatel fala, até mesmo na resolução, é que essa diferença pode vir até 2 meses subsequentes. Então, não necessariamente tem que ser na próxima fatura. Mas o consumidor tem que sim ser cobrado a menor, afinal de contas houve uma falha na prestação de serviço.
Agora, além da falha, às vezes, na cobertura, no fornecimento do sinal, o que tem muita reclamação é a cobrança indevida, né, Suelen? De, às vezes, pagar por um pacote que você contratou, mas cancelou e continua sendo cobrado, algum serviço que você não contratou e acaba vindo na fatura. Essa também é uma reclamação muito recorrente, né?
Sim, e uma questão que os consumidores precisam ter muita atenção, Leandro, é que agora, com esse momento de pandemia, a gente tem até recebido também as contas de uma maneira digital. Então, o que acontece muito? A gente recebe por e-mail, já pega o código de barra e paga, sem conferir o que de fato está sendo cobrado. Então, a gente tem que ter essa atenção quando a gente não recebe no papel, né? Porque o papel a gente tem aquele costume de ficar conferindo. Na internet, a gente acaba perdendo esse hábito, que é bom. E, às vezes, olha lá, esse pacote de SMS, que a gente nem usa, está sendo cobrado, né? Quando é de telefone, de internet. Às vezes, é uma cobrança de um serviço adicional que você não contratou e que, às vezes, te ligaram ofertando, mas você falou que não queria. Então, sempre conferir se o valor contratado é o valor que está sendo cobrado, especialmente. E lembrando que não pode ter venda casada. Você não pode comprar um serviço só se contratar outro. Tudo tem que ser vendido separadamente ou, se o consumidor quiser, comprado junto.
Não pode venda casada, mas pode o que muita companhia faz, que é, se você assinar o plano de celular, mas o de TV, mas o de internet fica mais barato, se for só um é um preço, se for mais de um é outro, isso é liberado?
Ótima indagação. Pode sim. As empresas podem fornecer combos vantajosos aos consumidores, mas sempre tem que oportunizar a contratação individual. E é exatamente isso que você falou. Olha, você pode comprar internet, telefone e TV, portanto. Ah, mas eu quero separado. Também tem que ter a opção separada. O que não pode é condicionar. Por exemplo, você só consegue contratar a internet se você comprar a TV a paga. Isso não pode. Pode vender o combo se o consumidor quiser comprar tudo junto. Se ele não quiser, tem que vender separado também.
Suelen, vamos ouvir aqui a participação da nossa ouvinte, Érica.
Ei, eu sou Érica, de Vitória, e eu tenho feito home office desde o início da pandemia, e eu reparei que o meu sinal de internet oscila demais, cai nos momentos indevidos, eu não tenho conseguido a velocidade que está no meu contrato, e a conta vem sempre a mesma. Eu queria saber quais meus direitos em relação a isso, sendo que prejudica a minha atividade produtiva agora, e eu não consigo nenhum retorno da empresa contratada. O que eu posso fazer? Obrigada.
E é isso, Ellen.
Olha, todo mundo em home office, infelizmente, está passando por isso, né? Primeira coisa, sempre documentar aquilo que a gente falou no início. A internet não está funcionando, está caindo, está entregando muito menos do que o contratado. Você sempre tem que acionar a empresa para que ela também envie alguém na sua casa ou faça testes eletrônicos também para ver se, de repente, não é algum outro problema que pode ser solucionado via própria empresa mesmo. Porque, às vezes, acontece isso, né? Eles acionam alguma coisa lá e a internet sempre acaba funcionando. Toda vez que entrar em contato, anotar número de protocolo e sempre anotar o dia que falou, com quem falou, como foi solucionado aquilo. Não conseguiu resolver e, como ela falou, que é mais grave ainda, não conseguiu contato com a empresa. Isso é muito grave. A empresa tem que fornecer canais de atendimento. Não conseguiu, pode acionar a Anatel no próprio site da Anatel e também pode acionar tanto o PROCON quanto o Judiciário. Lembrando que serviço não prestado tem que ser abatido na fatura.
Suelen, tem um ouvinte aqui, o Ronaldo, ele está relatando um problema. Nossa, que isso me faz passar uma raiva. Ronaldo, me identifico com você. Isso toda empresa faz. Falando que algumas operadoras, na renovação anual, aumentam as franquias de internet, os valores, sem solicitação. Assim, você contratou um serviço por X, mas ele vai aumentando sempre, né? Aí ele fala assim, reclamo que está mais caro, dizem que o plano anterior foi descontinuado e eu tenho que cancelar para oferecerem um menor. Ou seja, eles aumentam por conta própria. Ele pergunta se isso pode acontecer.
Olha, essa é uma discussão bem grande, é uma discussão jurídica bem grande, de verdade, sobre a renovação automática do contrato. O que a gente sempre tem que observar? Normalmente, esses contratos prevêem fidelização de 12 meses. E aí eu vou falar também sobre uma questão da multa depois. Então, esses contratos prevêem fidelização de 12 meses. Quando acaba, a empresa entra em contato informando, olha, o seu plano está finalizando, você quer migrar, você não quer. Se o plano não existe, tem que oferecer uma outra proposta, caso o consumidor queira continuar. Agora, fazer a renovação automática sempre num valor mais caro pode ser uma prática abusiva. Porque o que a gente observa na prática, Leandro? Às vezes, eles falam que só existe aquele plano. Mas quando você entra na internet, no canal da empresa, você vê que tem outros planos mais em conta. Então, o consumidor tem sempre que ficar atento, porque quando ele vai renovar, já que o contrato é de 12 meses, ele pode renovar em outro plano, inclusive, não necessariamente naquele que ele contratou, especialmente quando é mais caro. E sempre que for contratar ou renovar, prestar bastante atenção no prazo de fidelização. Por quê? Por que quando termina 12 meses a gente não paga a multa do contrato? Porque ele foi cumprido. Então, quanto maior o tempo de cumprimento do contrato, menor a multa, que a gente chama da multa da quebra contratual. Então, tem que ficar muito atento, porque às vezes também, no meio do nosso plano, a gente recebe uma ligação. Não sei se você já recebeu essa. Você tem um plano, você paga R$ 59,00. A gente dá um pouco a mais de internet e aumenta R$ 10,00. Você tem interesse? Aí você fala assim, eu tenho interesse, porque parece ser bem vantajoso. Aí quando você está quase finalizando, fala, mas é só um mês, depois volta o valor cheio. Então o consumidor tem sempre que prestar atenção nessas informações e ele não é obrigado a contratar serviço direto que ele não queira, ok? Então ele pode ir lá no site da operadora, no aplicativo, e se tiver outro plano, ele pode sim contratar outro plano mais barato.
É, Suelen, realmente, né? São muitas peculiaridades aqui, inclusive para você saber que você está sendo, assim, não enganado, mas saber se você está recebendo o serviço de forma correta. E aí a gente recebeu aqui a participação de um ouvinte que entende bem do ramo, o Alex. Ele está até dando algumas dicas para o pessoal conseguir conferir a qualidade do serviço, a velocidade entregada pelas operadoras da internet. Vamos ouvi-lo aqui.
Claro. E aí, pessoal, como vai? Tudo bem? Então, eu trabalho no ramo de internet, sou técnico instalador. E infelizmente, tem alguns clientes que não sabem fazer o teste de forma correta. Por exemplo, suponhamos que o cliente tenha um contrato de uma determinada velocidade e quando ele for executar o teste, ele tem que se atentar se tiver outros dispositivos conectados na rede dele, seja por via cabo ou Wi-Fi, e ele for fazer o teste de velocidade, vai dar um resultado que não é o real. Então ele tem que se atentar a esse detalhe, desconectar os outros dispositivos, seja pelo Wi-Fi e também via cabo, e que ele teste um único dispositivo, de preferência via cabo, para ter exatidão do que está chegando para ele.
Aí também um ensinamento que ficou para, às vezes, a gente acha que não está recebendo o serviço certinho, como é que a gente confere também, né, Suelen?
Perfeita,
aqui um serviço legal.
Dele. Posso dar outras duas dicas?
Vamos lá.
Olha, uma dica que eu ia dar é bem parecida com o que o Alex falou, perfeita a colocação dele. Tem um site www.brasilbandalarga.com.br e você consegue saber a quantidade de internet que está chegando. É bem simples. E a outra dica é, muitas pessoas nessa pandemia, ou até a gente está chegando em dezembro, vai chegar a vacina com certeza, a gente vai poder viajar, o que a gente pode fazer? O consumidor pode pedir suspensão na prestação de serviço a cada 12 meses, pelo período mínimo de 30 dias e máximo 120 dias. O que isso quer dizer? Leandro, vamos supor que você vai fazer uma viagem de 45 dias.
Ah, quem dera.
Para que você vai pagar? Para que você vai pagar internet, telefone, se você não vai usar? Então, você pode ligar e pedir a suspensão desse serviço sem pagamento. E aí, quando você voltar, você religa.
Ótimo.
Olha que interessante.
Poucas pessoas sabem disso, né?
Agora já sabem. Então,
vai sair
de férias,
exatamente.
Lembrando que o mínimo é 30 dias. Então, vai sair de férias, vai viajar, vai para casa de alguém no campo, não vai usar em casa, pode pedir a suspensão do serviço sem pagamento.
Legal, então, Suelen. Olha só, para a semana que vem, eu já queria até te sugerir um tema que eu acredito que muita gente vai se identificar também, que é a dificuldade de cancelar qualquer tipo de serviço. As complicações no cancelamento. A contratação, ela é muito fácil. De qualquer coisa que você faça, né? Mas o cancelamento, que eu ouvi até um ouvinte falando disso aqui agora, é o Alexandre, ele estava falando aqui da dificuldade para receber, para conseguir falar com as operadoras, às vezes mais de uma hora, mas para contratar um pacote, um serviço, é um clique na internet, por controle remoto, pelo celular, rapidinho. Mas para cancelar, você não fica menos de 40 minutos, uma hora no telefone, não. Podemos falar mais um pouquinho disso, sobre políticas de cancelamento? Tudo que envolve isso.
E tem uma questão também, Leandro, que chega até a ser engraçada, né? Quando a gente fala de compra, a gente sempre fala assim, nossa, aparece várias ofertas como se fosse um sinal divino para você comprar aquilo. Todo lugar que você entra tem aquilo, né? Eu estava falando, Leandro, que assim, quando a gente vai fazer compra, aparece as ofertas, aquilo que a gente estava pesquisando na internet, como se fosse sinais divinos, né? Para a gente comprar. Todo site que a gente entra tem. E o cancelamento, a gente corre uma via sacra, porque a gente passa por 5, 6 pessoas oferecendo novos serviços até a gente finalmente conseguir cancelar, quando consegue, né?
Exatamente. Isso é
um assunto relevante mesmo.
Está certo. Então, na sexta, este tema volta aqui para a nossa pauta. Muito obrigado novamente pela sua atenção. A gente até combinou que ia ser rapidinho, mas rendeu demais aqui. Este assunto sempre é muito relevante. Muito obrigado pela sua participação.
Bernardo, imagina, eu que agradeço. Um grande abraço para todos, ótimo final de semana.